PRcast Online.
Por que muitas marcas são esquecidas hoje no mercado e o que, que a gente precisa fazer para elas voltarem com tudo ou para elas permanecerem vivas e não caírem no esquecimento, né? O rebranding, né, a reinvenção, o reposicionamento de marca é um termo muito falado hoje em dia. E não só em agências, você que é dono de empresas também tem que saber a importância do rebranding para a tua marca.
Recentemente eu estava assistindo TV, aí eu me deparei com a nova chamada do Ponto Frio, que agora se tornou apenas Ponto. Eles mudaram o nome, mudaram a logo, e no dia eu questionei, eu pensei, poxa, mas a loja já é popular, ela é grande, ela não está passando por nenhuma crise, pelo que eu sei, por que, que eles resolveram mudar? Do nada, assim. Mudar logo, mudar até o mascote ali, o pinguinzinho mudou. Aí eu fiquei pensativo, né? O que que faz uma empresa passar pelo processo de rebranding? Então hoje eu quero trazer essa discussão para vocês. O que que vocês consideram, assim, essencial para poder passar por essa transformação? Porque é algo bem arriscado, é algo que às vezes é necessário, mas às vezes não. Então eu queria discutir com vocês o que vocês acham e qual que é o jeito certo de fazer o rebranding da sua marca.
Bem legal o tema. A gente estava até falando sobre isso, né, essa semana. Assim, não sei se foi de propósito, porque você tinha mandado lá o tema que você ia trazer para o Aircast, eu e o Alisson estavam conversando. O Alisson falou da Ultragás, né, deixar ele depois falar mais. Eu acho que um ponto bem importante também que deve ficar atento a isso, né, nessa discussão, é o custo. Que a gente pensa assim, um escritório, uma loja pequena, que custo que ele tem? Tirando o custo de desenvolvimento, não estou falando custo de desenvolvimento, tipo de um designer ou de uma agência, ou de um escritório de design. Estou falando custo de alteração de coisas. Por exemplo, você tem um escritório, você tem que alterar uma placa. Então, de repente, o teu custo, depois da marca nova, do nome novo, é alterar a placa. Mas hoje em dia tem que alterar site, você tem que alterar cartão de visita, você tem que alterar folders, você tem que alterar redes sociais. Se a empresa tem embalagem, tem que alterar embalagem, você tem que alterar, cara, um monte de coisas que tem um custo alto. Eu me formei na Universidade Positivo e na época que eu estava estudando lá, eles chamavam ainda Unicemp, que era Centro Universitário Positivo, e eles viraram Universidade Positivo durante o meu curso. E foi um negócio incrível, assim, chamou muito a minha atenção na época, porque ele já estava anunciando tal, que tinha sido virado Positivo, foi aprovado, a mudança para a universidade, tal. E aí, quando foi feita a mudança da marca, eles anunciaram a marca, tipo assim, num dia de tarde, tipo assim, vídeo, algumas coisas assim. No dia seguinte, absolutamente tudo dentro do campus estava alterado, tudo. Fachada, desde a fachada da portaria, tapetinho na entrada de cada bloco, marcas que tinham espalhadas pelo campus, placas. Foi um negócio surpreendente, assim, com certeza um investimento altíssimo para sustentar essa mudança de marca. Isso é um fator... mas daí precisava ter feito isso? Não podia ter feito aos poucos? De repente sim, de repente, né, perderia o charme, mas é um assunto aí bem pertinente de discussão, com certeza.
Bom, respondendo a pergunta lá que o Bruno fez, a Dali tem vários, na minha opinião, tem vários motivos que fazem uma empresa fazer um rebranding, reinventar a sua marca. Né? Hoje em dia a gente vê vários anúncios por ano aí de grandes marcas mudando, né? Apesar de ter um grande custo, você vê isso até uma certa... várias vezes você vê marcas, como por exemplo o Nubank, só essa semana passada trocou, XP, aí a Ultragás, tipo, uns três, e o Ponto, né, o Ponto Frio também, que acho que no mesmo mês mudaram a marca, né? E sempre essas mudanças, apesar de serem, aspas, mudanças, elas são sutis, né? Se for ver a marca, ela não muda assim completamente, né? E eu acho que isso que é o que representa o rebranding, né? Você vai reaproveitar a tua marca com as mesmas essências e conceitos, de repente pode mudar, obviamente, mas você atualizar ela para o novo mercado, né? Então aí já está, acho que um dos grandes motivos disso ter tanta... ter ser mais usual, né, das pessoas fazerem. Eu acho que o principal motivo, definitivamente, é você dar um passo para o futuro, né, com a tua marca. Então você vai basicamente atualizar não só o símbolo, com certeza toda rebranding vem com vários novos conceitos, novos É, como o Lucas falou, essa magia de, parece que, de surpreender as pessoas com várias coisas que a marca antiga não proporcionava, né? E eu acho que isso é um dos grandes motivos de você querer atualizar a tua marca para um novo mercado. E é um movimento muito perigoso, né? Porque geralmente o ser humano ele tende a se acostumar com uma marca, né? E quando muda isso, aí teve muitas críticas, né, vindo das pessoas, que não, mano, a marca tava boa, ou, meu Deus, que marca estranha que ficou, e depois de uma semana aquilo acaba se acostumando, e a longo prazo a marca definitivamente é melhor que a antiga, só que pela estranheza acaba que as pessoas estranham. E eu acho que o segundo, com certeza, principal motivo de existir o rebranding é quando a empresa ela tá sofrendo alguma crise, a marca dela acabou sendo manchada, né? E eles precisam dessa nova cara para tentar voltar, talvez, no mercado, obviamente. Mas definitivamente o principal motivo é atualizar, né? Então, assim, toda marca tem que atualizar. Se você for pegar, por exemplo, o símbolo da Apple, né? Pegar o primeiro até hoje, né? Então, foram várias mudanças, né, que teve. Como, por exemplo, o rebrand da Globo também, né? A Globo é bem interessante, o case dela, porque ela foi basicamente entrando no estilo visual de cada temporada, né? Então, no começo lá era um estilo, depois virou aquele símbolo mais 3D. Eu lembro que todos os comerciais eram, né, da Globo eram bem 3D, bem nos anos 2000, né? E de repente foi ficando mais simples, até que hoje é totalmente flat, né? É lisa a logo, não tem nenhuma textura. E você vê que isso é basicamente um passo para o futuro que a marca tem que ter, senão ela vai acabar sendo esquecida. Eu acho que isso é vital para todo tipo de marca. Se você tem uma marca, você tem que atualizar ela conforme o tempo para ela não ficar no passado. Obviamente que tem algumas marcas mais rústicas, né? Como, por exemplo, sei lá, Harley Davidson, algumas marcas que são mais, que ela tem esse poder mais de
mais básico, talvez.
Isso. Essas acabam tendo um rebrand talvez mais a longo prazo, né?
McDonald's.
Isso. Acaba que se leva mais tempo para ver um rebrand dessas marcas. Mas tem, por exemplo, o Burger King, né? Que trocou a marca.
Mas isso, como você falou, eles fazem, mas de forma muito sutil.
Isso.
É quase imperceptível.
Aham. Uhum. E tem mudanças de marca que acabam, às vezes, nem modificando muito o símbolo, né? Modifico mais o manual, várias coisas que a marca engloba, né?
Uma coisa que achei interessante nessa do Ponto Frio é que eles acabaram indo no oposto do que as outras lojas que comercializam imóveis, eletrodomésticos, e até viraram tipo marketplace. E nem a Magazine Luiza, que daí virou a Magalu, e daí agora você tem a Lu do Magalu, que é a personagem lá, né? Aí a das Casas Bahia também fizeram o baleninho em 3D, e aí do Ponto Frio eles poderiam, sei lá, fazer um pinguim em 3D, e eles meio que desfiguraram o pinguim e virou só duas bolinhas e um V, assim. Foi totalmente no sentido oposto do que as outras estavam fazendo, né? Não sei dizer até que ponto isso é bom ou ruim, mas é algo diferente, né?
É, o Alisson comentou que a empresa está passando por uma crise, mas isso que a Ellen falou também é interessante. Às vezes não precisa ser uma crise, mas pode ser um mercado que está se nivelando, tudo igual, e eu preciso destacar, eu preciso ser diferente. E uma das formas que pode ser diferente é fazendo um rebranding de uma forma diferente. Em vez de seguir a boiada, ser igual a todo mundo, fazer uma coisa diferente em termos de marca, de conceito de marca, né? Construção de identidade, fugindo desse óbvio.
Sim. É que, na verdade, eu acho que esse movimento é muito arriscado, assim. Na minha opinião, eu acho que você realmente tem que ter uma bala no gatilho muito grande para conseguir fazer a reinvenção, né? Hoje a gente vê que esses bonecos virtuais que estamos criando são muito poderosos. Então, você vê até o próprio AliExpress fez um coelhinho 3D, que é o símbolo deles, não sei se vocês viram os comerciais. Então, assim, é muito difícil você querer reinventar um negócio que já está na cabeça das pessoas e que ainda está em cima, né? Hoje em dia, então é muito difícil. No mercado dos jogos é até interessante. Quem te vê isso, quem tá fazendo muito bem é a Capcom com o novo Resident Evil, não sei se vocês viram falar. Com o Resident Evil ele tinha uma estética antes, né, nos primeiros, que era aquele visual, não é isométrico, mas é um visual com as imagens de fundo paradas, o um branquinho 3D, né?
isso pré-renderizado.
Foi, isso. E até o 6 foi nesse formato. Né? E depois o 7 a Capcom foi extremamente arriscada em tentar jogar um formato totalmente novo, que é aquele primeira pessoa, e que acabou, né, fazendo muito sucesso com o 7 e depois com o 8, que acabou reinventando a franquia. Né? Basicamente agora eles trouxeram, né, um novo tipo de jogo. E eu vejo que vai não só agradar os antigos fãs, né, que pela franquia, mas também com muitas novas pessoas que vão começar a jogar. E basicamente é a mesma coisa com as marcas hoje em dia. Né? Então você tem que ter muito cuidado quando for querer arriscar as coisas. De repente, o que está mais famoso é o que faz mais sentido. De repente, tentar uma coisa parecida com um estilo diferente é, às vezes, o melhor caminho.
Agora fiquei pensando no pinguinzinho 3D, fiquei com vontade de ver o pinguinzinho. Eu achei bem legal o case da Casas Bahia, eu vi que teve bastante gente comentando na internet, tem gente que gostou, não gostou, porque o personagem clássico do baianinho, ele era um ícone, assim, as pessoas se apegaram, e hoje ele é totalmente modernizado, assim. E eu achei bem legal porque eles exploraram bastante. Eles estão explorando bastante. Os comerciais, assim, o trabalho ali tecnológico foi bem bacana, bem interessante. E é realmente uma coisa assim que eu acredito que deu bastante certo. Ele tá conversando bastante com o público jovem, né? Com o público mais tecnológico, como eu falei. Mas eu queria saber sobre o rebranding, não só o visual, mas a parte institucional, assim. É uma empresa que está, talvez, passando por uma crise, ou, por exemplo, no caso das empresas de cerveja, que os comerciais antigos eles tinham uma abordagem, e hoje essa abordagem já não é mais aceita, então eles tiveram que passar por esse rebranding. Não mexeram na logo, não mexeram na parte visual, mas naquela parte assim de valores, assim, aquela parte mais ideológica. Queria saber o que mais vocês têm para contribuir nesse sentido.
Eu vejo que, tipo, quando começam a entrar empresas mais novas, assim, com umas ideias mais para frente, tipo, eu estou acompanhando, tipo, os debates sociais nessa questão, às vezes as empresas mais antigas, elas acabam ficando meio que estagnadas, assim, naquele modelo antigo, e acabam não avançando. Então, nessa parte, eu acredito que o rebranding é importante, sim. Até para rever os valores, né, da empresa, para continuar acompanhando as outras que estão chegando no mercado.
Com certeza, mas eu acredito que tem que ser uma tem que haver um alinhamento muito forte entre a estratégia de reposicionamento da marca, a parte visual e o que realmente é vivenciado na empresa e acontece, né? Porque é muito fácil, é muito comum criar uma marca em posicionamento lindo, na propaganda, no anúncio, que talvez seja a coisa que você falou, não de visual, né? E aí na prática não é o que a empresa vivencia. O exemplo mais comum disso é banco, né? Os comerciais de banco parece assim que é uma maravilha ter conta no banco, que o atendimento é lindo. O Itaú, assim, que...
Banco tecnológico. O Bradesco tava assim, só o app até.
Sério?
O app dos caras. Esse comercial dos caras é tecnologia.
São tecnologia. Não, o Itaú que é o mais, assim, banco humanizado, daí agora vocês viram os últimos anúncios deles, é um casal conversando, daí eu acho que o homem começa a responder como se fosse um chatbot, assim. Daí a mulher fala, você tá parecendo um chatbot. Você não queria conversar com um chatbot? Não, eu quero um ser humano. Então tá. Daí, eu não sei exatamente como que era a história, não lembro. Mas é meio que brincando com essa história de que, se você quer um atendimento com chatbot, a gente tem. Mas se você quer um atendimento com humano, a gente também tem. Só que não tem, se você é cliente do banco, você sabe que não é assim, né? Então isso é um pouco complicado, a empresa propor um reposicionamento de marca que não é vivenciado efetivamente na prática, né? No negócio. Então, tem que pensar muito nisso.
Eu acho que muitas empresas acabam realmente não dando muito valor. Tipo, tem um posicionamento que a marca quer passar e um posicionamento que os diretores querem passar. Então...
Ou que o posicionamento que a agência criou.
Isso,
e daí não conversa com ninguém, às vezes.
Que não conversa com ninguém, eu acho que existe muito isso.
E às vezes o que a agência criou é algo que seria o melhor pelo mercado, né? O mercado quer ver, mas aí a diretoria pensa de um jeito, a equipe, a cultura da empresa pensa de outro e fica aquela bagunça.
Interessante que o Bruno falou uma coisa aqui, que os comerciais de cerveja acabam que... Né, o posicionamento deles acabam mudando, mas o visual às vezes não muda muito, né? Como ele falou, que o símbolo talvez não muda. Mas é interessante pensar porque basicamente todas as marcas de cerveja tiveram mudanças no símbolo, mas elas foram tão sutis durante os meses que a gente não percebe, né? De repente até algum não nota, assim, mas por exemplo a Skoll, ela, se você pegar a Skoll de 2000 para 2020, ela teve, sei lá, 10 variações de...
Mais sutis, né?
Sutis, de arredondamento, né? Coisas pequenas. E, obviamente, essa questão da sociedade também é muito importante, né? Porque a gente está passando por uma sociedade muito diferente de alguns anos atrás. As pessoas estão com novos pensamentos. Então, assim, eu acho que o reposicionamento ele também é tão importante para você rever esses conceitos, né? na tua marca, se ela realmente está se aderindo, né? Adequando a como as pessoas realmente pensam, os clientes realmente pensam e como eles vão pensar daqui a uns anos, né? Acho que isso é uma grande atualização que a tua marca tem que ter. Aí tem também a questão assim, mas e se minha marca ela não se reinventa, ela não, enfim, faz 20 anos que eu tenho minha marca e ela nunca fez o rebranding, né? Na minha opinião, acho que o máximo que vai acontecer é a tua marca ser esquecida, né? A gente vê hoje muitas marcas que antigamente fizeram sucesso ou que por algum motivo não se reinventaram, ou, por exemplo, a Casas Bahia mesmo, né? Antes dela ser rebranding, ela passou por alguns anos que as pessoas não lembravam mais dela, né? Eu acho que um grande efeito disso é o esquecimento, né? Acaba que as pessoas acabam deixando para trás, né? A marca acabam meio que... Bom, não tem nada de novo aqui, né? Mas é interessante pensar o quanto esse rebranding na Casas Bahia, que é um grande case, bombou, né? Que apesar de ter um boneco 3D, ter criado uma polêmica controlada, né? Muitas pessoas criticando, a marca ela voltou com tudo por um tempo ali, né? E até hoje ela é bem falada, né? Mas também tem a questão de, com certeza, os caras investiram muito naquilo, né? Cara, provavelmente milhões ali para fazer todas essas mudanças, né? Então é uma maneira que talvez você invista muito, mas que realmente você tem que fazer. É basicamente um negócio meio que obrigatório para a tua marca não ser esquecida.
Eu acho que quando tem a mudança do símbolo, já passa uma mensagem muito clara para o mercado e para as pessoas de que a empresa está querendo mudar, está querendo mostrar uma cara nova. Se isso vai se refletir numa mudança efetiva de posicionamento é que é a grande questão. Porque se não acontece, simplesmente foi uma mudança que gastou dinheiro e não serviu para nada, entre aspas. Mas se ela vem acompanhada dessa mudança de posicionamento, de outras, né, coisas que envolvem os pontos de contato da marca, campanhas e etc., é muito mais eficiente e muito mais interessante.